Olá, seja muito bem-vindo a mais uma gravação do podcast Vá na Origem, quinta-feira, 7 horas da manhã, faça chuva, faça sol, faça feriado, faça dia normal. Estamos aqui para falar sobre a origem emocional dos sintomas e nessa série falando sobre contador, bancário. Hoje vamos falar sobre essas profissões. Já está numa série de lives para falar sobre algumas profissões e o para que essas profissões elas vêm como interessantes na história da família. Então existe sempre um para que, um motivo de surgir essas profissões. Por que que isso acontece? Porque há uma necessidade familiar. A gente vem falando nessas últimas lives que conflitos mal resolvidos, padrões, vivências na história da família podem deixar propensões ao indivíduo que vem, o descendente, a ter conhecimentos, ter recursos que fazem com que ele, ao escolher uma profissão, ele já tenha habilidades e pré-requisitos para aquela profissão especificamente, porque ele já veio treinando durante a vida baseado naquele conteúdo conflitivo. Então, a profissão é como se fosse também um meio de reparação daqueles conflitos que não foram bem resolvidos. E hoje a gente está no podcast Vá na Origem. Toda quinta-feira a gente grava live aqui e o áudio desse podcast ele vai lá para o Spotify. Então, se você quer ouvir, baixar conteúdo, ter mais conhecimento sobre outras informações da origem emocional dos sintomas, no Spotify você encontra podcast Vá na Origem e pode acessar grandes e grandes lives que tiveram aqui para você conseguir administrar mais a fundo as suas emoções e a dos seus pacientes. E hoje eu estou aqui com Andréa Bocardo e Daniele Soares, e elas vão falar de exemplos que a gente pode encontrar com relação a esse conteúdo, né, de bancários e também de contadores. Mas antes eu queria que cada uma se apresentasse um pouquinho para que as pessoas que estão chegando aí possam conhecer vocês. Andréa, conta um pouquinho de você.
Bom dia, meu nome é Andréa Bocardo, sou terapeuta ocupacional de formação. Desde 98 eu trabalho com saúde mental e emocional. Trabalhei um ano em reabilitação física, não foi minha área, e desde então, desde 98, eu estou na saúde mental e emocional. Na minha formação acadêmica, eu já tive contato com muitos cursos que na época chamava de medicina alternativa, né? Que não era medicamentosa, self-healing, mesmo as leis biológicas, mas foi um semestre, né? Porque isso está na grade na universidade que eu estudei. E depois disso, trabalhando na área da saúde mental, o que eu pude ver era a associação das queixas físicas, né? Porque quando você, mesmo trabalhando em hospital psiquiátrico, em centro de atenção psicossocial, a maioria das queixas que às vezes os usuários chegavam, ou né, os internos do hospital, eram físicas, associadas a algo emocional. Então, o que a medicina convencional chama de psicossomática, né? A somatização. E desde o começo da pandemia, né? Eu tenho investido nessa formação. E como eu trabalhei minha vida profissional anterior a isso, tudo no SUS, mesmo o SUS tendo as integrativas que hoje, né, ele aceita e incorpora, basicamente é a medicina convencional que a gente tem que seguir, porque temos protocolos para entregar. Então, desde a minha saída do SUS, eu tenho investido nessa área. E tenho visto que isso, lá atrás, essa formação ia ajudar muito mais os usuários, ia ser mais assertiva, mais rápida. Quando eu falo rapidez, é porque quem está sofrendo, ele não vai olhar para você e falar assim: ah, você estudou em tal faculdade ou você fez tal especialização. Ele quer que você resolva. Ele, né, entre aspas, ele quer que o que ele está passando acabe, melhore. Então, tem me ajudado muito e ainda em busca, né? Só gatinhando, na origem emocional dos sintomas, para construir uma história que faz sentido e que vai ajudar, né? Na condução da sessão, para que a pessoa resolva de uma forma mais leve e mais assertiva aquilo que ela veio buscar.
Perfeito. Dani, conta um pouquinho de você.
Então, bom dia. Eu sou fisioterapeuta e trabalho com algumas terapias integrativas, né, com a microfisioterapia, a psicogeneologia, a origem emocional dos sintomas. Entre outras, né, que eu trabalho, mas essas são as bases que me ajudou a chegar à prospecção bioemocional, que é uma forma de a gente construir história, né? A história que está por trás do sintoma, porque eu brinco assim, o sintoma é aquela pontinha do iceberg, que está ali para baixo para a gente entender, né, o para que a pessoa chegou naquele nível, né? Eu falo que a doença, os transtornos, as disfunções, elas são pedagógicas, elas vêm para te ensinar alguma coisa, né? E a minha visão foi ir atrás assim, tá? Então, que história está construída aí atrás para a gente poder, o que tem aí atrás para a gente poder entender o que está ligado nessas questões dessa história, seja físico, tóxico, mental, emocional, né, espiritual. E é uma forma.
Caindo tudo aqui.
Que é uma forma da gente conseguir olhar para esse indivíduo de uma forma integral, né? E é o que faz com que a gente entenda, por exemplo, sobre o tema de hoje, né? O que está por trás, o que que leva uma pessoa também, da mesma forma que as disfunções que eu tenho, o que que leva eu escolher profissão A, B ou C? O que que faltou no meu sistema, o que que foi excessivo, quais caminhos não foram completados, que faz com que alguém, né, essa pessoa que vem da geração para frente, ela venha com uma necessidade, ela vem cumprir uma necessidade. Então é isso.
Perfeito. Desculpa, pessoal do Instagram aí. Houve uma queda do celular. A tonturinha aí é básica do começo, né? Finados. Vamos lá. Então, meu nome é Ivan Bonaldo. Eu sou idealizador do Instituto Ivan Bonaldo e do curso Origens. E também idealizador aqui do podcast Vá na Origem, para transmitir esse conhecimento para outros profissionais da área da saúde e também terapeutas que querem conhecer um pouco mais sobre essas visões da origem emocional dos sintomas e além da origem emocional, né, outros conteúdos que podem auxiliar no dia a dia da clínica. Quando a gente fala, então, no que a gente vai abordar hoje, que é o contador, contadora, bancário, né, o que que a gente está falando, né? Antes de mais nada, a gente tem que saber o para quê, né? Qual é a função deles? Então, eu fiz um resuminho aqui das funções de cada um, para a gente começar a entender um pouquinho para que é necessário ou qual foi as habilidades que essa pessoa foi adquirindo que chegou lá no momento de escolher uma profissão e caiu como caiu de paraquedas ali, por acaso eu virei um bancário, por acaso eu virei um contador. Vamos colocar que talvez pode acontecer de algumas pessoas não irem exatamente com relação a esse para quê, talvez elas não tenham, mas seria 1%, talvez 0,01% das pessoas que trabalham, às vezes elas podem realmente ter vivido alguma situação, algo aleatório que fez elas caírem nessa profissão específica. Mas na grande maioria, quando a gente vai olhar na clínica, a gente observa que tem uma relação ali com algo vivido na história desse paciente que fez ele ir para essa determinada profissão. Então vamos colocar aqui o contador, né? Ou contadora, qual é a função? Prestar consultoria e informações gerenciais, analisar balancete contábil, fazer relatórios gerenciais econômicos e financeiros, calcular índices econômicos e financeiros, elaborar orçamento, acompanhar a execução do orçamento, analisar os relatórios, assessorar a gestão institucional, até para vincular ao contexto de Estado, né, aos impostos com relação à Receita Federal, com relação a todo esse contexto da legalidade, né, de uma empresa e também como pessoa física. Né? Então, esse contador ele tem diferentes funções aqui, tanto financeiras como legais, que fazem com que ele exerça uma função para pessoas físicas e pessoas jurídicas. Bancário, o trabalho de bancário é principalmente administrativo e envolve tarefas como recebimento de depósito, pagamento, transferência bancária, concessão de empréstimos. Então, vamos estar também vinculados ao contexto financeiro, né? É ali no banco onde tem ali um cofrezinho que fica com dinheiro. Ali onde que eu forneço o financeiro aos outros, onde que eu estou rodeado de financeiro, do dinheiro ali ao redor. Sabendo disso, nós tendemos a pensar que quais podem ser os conflitos, Andréia, você já pensou nisso? Quais? Ou já atendeu algum bancário ou alguém que é contador? Você percebeu algumas características ou você consegue analisar possibilidades de conflitos que podem ter vindo da história?
Olha, do contador, que eu vejo assim, eu preciso ter tudo claro. Uma clareza, né? Porque eu tenho que ter documento, eu tenho que ter o imposto, eu tenho que ter papéis que me mostrem que gastou, o que entrou, né? O que tem que estar tudo contabilizado, né? Eu tenho que sair e eu tenho que ter controle, porque quem tem o controle sobre o dinheiro das empresas, ou de quem, né? Ou se pagou, se não pagou, quando você vai contratar um contador, uma empresa contábil, é o contador, né? Que às vezes ele sabe muito mais da vida, né? Eu nunca atendi contador, mas tem uma cliente minha que ela estava muito brava, porque ela falou assim, olha, o contador quer que eu ponha em cada coisa que eu gasto. No grupo. É um grupo ela, o esposo e o contador. Ela falou, não, aí é muita invasão da minha privacidade. E eu não quero colocar. Eu falei, ah, mas tá obrigado, você vai colocar gastos. Né? E ela veio para a sessão muito brava, porque o contador propôs isso, o marido aceitou, e ela não queria aceitar. Né? Então, me parece assim, é muita clareza de tudo que sai. Né? Para saber que o que entra vai dar. Porque talvez o que entrou, quando não tive essa clareza, quando não tive esse controle, deu ruim. Né? Ou quando meus pais, meus avós não tiveram isso, deu ruim. Né? Não souberam de imposto, né? Não souberam dos impostos que tinha que pagar, porque não foi claro. Né, que tinha que pagar os impostos, porque não tinha estudo, ou porque abriu algum negócio, abre, acha, né, vai pelo que o outro está falando, não vai procurar, né, profissional. E antigamente acontecia muito isso, né, no fio do bigode, que é um termo que era usado aí, né, e penso que isso está bem envolvido. E o bancário, cidade do interior, cidade pequena, não tem muita coisa. Mas tem banco. Né? E porque o contador, ele tem que fazer uma faculdade para ser contador. O bancário, não. Né? Não necessariamente. E aí, muitas vezes, é onde, como o Ivan falou, é lá que quem precisa de dinheiro vai pegar. É onde lá, onde está todo o dinheiro. Uma criança, a ideia é que ela tem. Eu não tenho dinheiro. Vai no banco e pega. Uhum. Não é assim. Não, é que hoje, né, é mais moderno. Hoje passa o cartão.
Não precisa mais no cartão. O caixa eletrônico.
É, só passar lá. Mas assim, antigamente era passa no banco e pega. Como se o banco tivesse dinheiro da cidade. Né? E como se dependesse também de mim, do bancário, conceder ou não dinheiro para o outro, pegar contas, né, certificar que o outro vai pagar a conta. E o bancário, vejo tempos assim de competição, também, porque ele não fica só lá no caixa. É, ele tem meta, né, para cumprir. Ele tem produtos do banco hoje para vender. E ele tem insegurança. Né? É um trabalho muito inseguro que as pessoas que eu já atendi, elas não queriam tirar férias, por exemplo. Elas seguravam ao máximo com medo que, quando voltasse, ia ser demitido.
Perfeito.
Então, o que eu percebo do contador, né, e também do bancário, ter uma clareza do tanto dinheiro que tem, se dá para pagar, se não dá. Quando a gente vai em fila de banco, o bancário também é meio terapeuta, né, porque você ouve muitas histórias de quem chega lá para falar. O bancário que fica lá no caixa, né, que é onde as pessoas ainda mais idade hoje vão pagar conta, né, vão falar, olha, esqueci, vão, né? Embora tenha caixa eletrônico, tem as vias, né, de aplicativos hoje, mas as pessoas ainda têm, né? Tem diminuído, mas ainda tem. E às vezes eles têm que, não, eu não posso me envolver emocionalmente com a história do outro, eu tenho que, às vezes, falar, sinto muito, não tem, né? Como quando vai pedir empréstimo, né? Quando vai pegar um consignado para compra da casa, né? Como é a questão da Caixa Econômica, que é o maior, né? A maior empresa que faz os empréstimos, né? Os financiamentos para o sonho, você está lidando com sonhos, né? Então, eu vejo, além de estar cercado com dinheiro, além de controlar o dinheiro, né? Tipo, para não faltar mesmo, ou para garantir que eu, estando rodeado com dinheiro, o dinheiro nunca vai me faltar. Mas tem responsabilidade, eu tenho que estar muito atento, porque se o caixa não fecha, eu que vou ter que pagar.
Exato.
Né? É o que eu venho à cabeça e o que eu observei de pessoas que eu atendi, né, bancários, contador, como eu falei, não atendi nenhum, mas esse exemplo da cliente muito brava de ter que falar tudo, tipo, R$ 1. Num grampo com o cabelo, né? Declaro tudo aquilo que gastou.
Perfeito, perfeito. Fui anotando aqui algumas coisas, quem está assistindo, anota aí informações, porque se você atender bancários, contadores, vocês vão conseguir também direcionar alguns princípios de padrões conflitivos que eles trouxeram, que podem estar marcando aí o padrão deles, né? Eu atendo dois gerentes, né? Tem mais gerentes de banco, mas gerente de banco também tem esse contexto, gerente de conta, gerente de banco, onde o cliente ele vai lá para falar sobre os seus reclames mesmo, né? Ah, eu estou passando por isso financeiramente, porque a lavoura não deu, porque isso, porque aquilo. Realmente ele é um ouvinte ali daquelas situações que estão acontecendo com esse cliente. E é uma coisa interessante que você falou também, que é o bancário, ele tem o senso de autocrítica, autocobrança, porque provavelmente a maioria dos bancários que eu atendi, eles vinham de famílias críticas, né, de cobrança, de cobrança, de cobrança, e eles foram parar exatamente num ambiente onde há muita cobrança, como você falou, de resultado, né? Todo mês, ou cada final ali de programação tem que ter o resultado de vendas, tem que ter as metas cumpridas. Então tá sempre naquele processo de acabou de a meta sobe, né? Acabou e a meta sobe. Então é essa cobrança continuada que faz eles estarem sempre em estresse contínuo, sempre num padrão de alerta. E a Marise colocou aqui, antes as mulheres que trabalhavam no banco não podiam engravidar. Realmente elas eram demitidas. Elas eram demitidas quando engravidavam, porque ia ficar tanto tempo lá, ou ia perder a produtividade, ou ia. Então eles já demitiam quando engravidavam, né? Quantos pacientes antigas de banco que me falavam esse contexto? Engravidar era problema porque já vou sair ali da possibilidade de estar trabalhando. Então, hoje, com as novas leis, é diferente esse processo, né? Então, tem o auxílio maternidade, que você tem aquele momento, mas para o banco ou para qualquer empresa, vai ter que colocar um substituto ali naquele local. E aquele padrão antigo era de realmente, eu não quero, já que vai substituir, vamos trocar já de uma vez. E aí essa mulher ficava realmente insegura nesse processo. Dani, que você já pensou aí, analisou com relação às informações? Que tu acha aí? O que, que vem esse bancário? O que, que vem esse contador? Para que ele vem ser trabalhar nessa área?
A gente pode olhar para várias situações conflitivas no sistema familiar que provavelmente, né, propiciaram, facilitaram, favoreceram com que essa pessoa buscasse esse caminho. A gente, quando a gente vai estudar o transgeracional, a gente entende assim, algo aconteceu lá atrás, né? Alguma situação de trauma, né? Alguma situação de dificuldade que o sistema familiar passa, que vai fazer com que esses descendentes eles vão trilhar alguns caminhos específicos, muitas vezes para compensar, né? E aí a gente vê, é muito comum a gente ver, né, no consultório, ou num sentido de reparo, né? Já que a minha família teve problemas financeiros, perderam tudo, confiaram em pessoas que não deveriam confiar, foram passadas para trás, ou perdeu algum dinheiro por falta de documentação, né? Isso não vai acontecer mais. Não vou permitir que isso aconteça mais. Eu vou ser o salvador. Ou a gente pode também ver aquele comportamento de repetição. Os meus fizeram um caminho e eu não posso ser diferente, né? Por uma questão de honra, é um amor cego. Quando a gente fala amor cego, é assim, a pessoa não queria fazer repetir o mesmo, mas a noção inconsciente de pertencimento, eu pertenço a, eu também sou, né? Que a gente fala que esse amor cego, eu vou repetir. Eu até tento sair daquele caminho, mas eu também vou fazer algum negócio que a documentação não vai estar adequada. Eu não vou prestar conta de coisas que eu deveria prestar, e na hora que eu vejo lá na frente, eu estou embolado nos mesmos dramas do sistema familiar. Então, é muito comum a gente ver esse processo, seja com o contador, com o bancário, mas é um processo comum que a gente vê, né? E quando é algum processo de repetição, muitas vezes a pessoa fica muito incomodada, porque ela às vezes entra na culpa. Poxa, eu critiquei tanto, estou fazendo a mesma coisa, né? Mas uma coisa muito interessante que eu vejo assim, que é comum, tanto para bancários quanto para contadores, são pessoas que vivem num padrão de controle, né? Porque tudo tem que ser muito bem calculado, muito bem, uma previsão do que vai acontecer. Porque o que acontece que é comum os dois? Os dois estão aqui no presente, mas o olhar, o coração, o sentido, né? A intuição, ela está lá para 5, 6 anos, para 10 anos. Se eu erro aqui, né, numa contabilidade de alguma coisa, né, na organização da empresa, nas leis que regem todo o sistema de mercado financeiro, a repercussão é violenta lá na frente. Então, o que, que eu recebo, o que, que eu vejo, assim, de atendi tanto um quanto o outro? Uma ansiedade. É muito comum, né? Ansiedades, medos, depressões, porque não, a ansiedade, a gente, de uma forma muito generalizada, é medo de alguma coisa que meu inconsciente sabe. A informação do meu corpo, que está nas minhas células, ela está careca de saber o que, que é. Mas isso não acessa pelo consciente, eu não consigo entender o que, que é. Né? E aí, como a Andrea falou, para mim foi a palavra-chave, né? Precisa ter clareza do que está acontecendo. Então, a pessoa também, uma possibilidade é ativar a pineal, que fica ali aberta, igual um Wi-Fi, eu tenho que captar tudo. A gente pode pensar nos medos frontais, nos medos né, que vêm pelas costas, né? Eu não sei o que, que vem para frente, eu tenho que ter controle do que está acontecendo aqui, e se alguém estiver fazendo algo pelas costas. Né, que a gente, ela brincou com essa questão da cliente, né? Olha, tem que anotar tudo. Uma bala tem que anotar, porque se sair fora, se acontecer algumas coisas pelas minhas costas, eu não ver, eu não posso salvá-la na frente. Então, quando a gente olha para os órgãos e a origem emocional do sintoma, a gente começa a ver, por exemplo, a pineal, a suprarrenal, que é nossa glândula, né? Apesar de pequenininha, né? Ela faz o estrago, ela é uma glândula responsável por vários hormônios que nos torna capaz de agir para a vida, mas aqueles também, né, ligados a outras questões hormonais que a gente tem, né, que já são mais específicas. Mas, enfim, quando a gente fala de suprarrenal, a gente pode entrar, no caso dos contadores e dos bancários, numa hiperperformance. Né? Inclusive, a carreira de bancário, ela é uma carreira que vai trabalhar com plano de carreira. Então, eu vou entrar como auxiliar, depois eu vou para o caixa, depois eu vou tornar diretor de alguma coisa, gerente, e ela vai. Então, sempre tem essa coisa, eu tenho que ser muito bom, porque, na verdade, eu quero chegar lá. Né? E uma coisa bacana...
É como um game, né?
Oi?
É como um jogo. É como um jogo, tem que passar de fase.
Isso, e o bancário, ele tem que ter muita noção, muito controle, uma hiperperformance de saber de todos esses índices, bolsa, não sei mais o quê, como que vai ser para frente, né? Porque ele também está olhando para a concorrência. Então, os medos frontais, os medos do que eu não sei o que, que é, eu não consigo pegar, não consigo sentir, não consigo cheirar, mas existe um bicho papão ali que se eu piscar o olho, se eu errar uma vírgula, porque eles trabalham com vírgula, né? Eu falo assim que eu às vezes, eu vou no supermercado e falo assim, ah, não, custa 39,77. Eu, 77, eu deleto. Né? Eles não podem errar, porque eles trabalham com essas vírgulas, X, Y, elas vão fazer um estrago no montante ali para frente. Então, eu vejo assim, são pessoas que sofrem muito, né? Às vezes porque eu tenho que estar alerta, tenho que estar no controle de tudo e eu não sei o que vai acontecer. E o que acontecer, né? Vai ser responsabilidade minha? As pessoas, todos os dois estão trabalhando com toda a vida financeira, estrutural e patrimonial das pessoas. Então, se um contador erra, se um bancário erra, isso é um. Pode, por exemplo. Se a gente pegar o agronegócio e algumas coisas, a repercussão é assim, você acaba com a pessoa. Então, como uma pessoa dessa dorme? Como é que eu posso deitar e dormir e permitir que meu corpo entre em reparo em termos de parassimpática atonia para que eu esteja melhor? Então, a gente vem com vários sintomas. Essa é uma profissão que vem com vários sintomas, mas o que eu percebo que eu consegui, né, atender foi a questão da ansiedade, que na verdade é um leque.
Muito bom. Cara, quanta coisa, né? Eu anotei aqui alguns outros detalhes, né? E vamos partir do começo, assim, de que o que tem de comum entre contadores e bancários? Que eles mexem com as finanças, né? Mexe com as finanças das outras pessoas. A Andrea falou da clareza, né? Então tem que ter clareza do que eu estou fazendo. E eu tive muitos bancários que eu atendi que tinham que ter clareza o tempo inteiro no caixa, né? 6 horas de caixa que eu tenho que ter clareza do troco que eu vou dar, né? Eu que fui em festa junina trabalhar em caixa já é difícil. Imagina o contador lá, aquele lá que está lá mexendo com o dinheiro dos outros ali. Naquele lugarzinho ali do caixa no banco que vai rodando dinheiro ali, né? Então, se realmente, como a Andrea falou, se no final do dia não fechou a conta, é do meu bolso, né? Então, muitas caixas de banco que eu atendi tinham essas preocupações. Então, tem que ser precisa, né? Então, além de clareza, tem que ser preciso. Ou você tem que estar no controle, né? Clareza, precisão, controle. Eu tenho que estar coordenando tudo. Então, principalmente esse contador, ele tem que coordenar a situação. Então, eu vou coordenar o financeiro do outro. Vou coordenar que faça isso, faça aquilo, haja assim, haja assado, para que o leão não coma o dinheiro dele. Para que ele possa investir no lugar certo, fazer as coisas certas, colocar tudo no papel. E eu penso assim, que André, aquela tua paciente, se já chegar ao ponto de ter que falar coisa por coisa, é porque alguma coisa o marido e o contador deram uma conversada. Porque muitas vezes eu vejo até em contadores que tem um casal de contadores, né, que eu atendo que às vezes existem as polaridades, né? Aquelas polaridades que a Dani colocou. Às vezes de um lado Um é hiperperformático, controle total nas contas, planilhando tudo, 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 para que nada fuja do cronograma. Porque quando realmente fugiu, um perigo aconteceu. Seja da vida dele, seja que na infância o pai errou nos negócios, seja o pai ou a avó, ou o pai ou a mãe, ou o vovó, passaram por alguma situação de não terem controlado, planilhado, coordenado direito, fiscalizado direito, gerenciado direito as contas, e foi tudo por água abaixo. Então essa pessoa entra numa hiperperformance que eu tenho que controlar o máximo o dinheiro. Enquanto o outro lado, às vezes eu não cuido nada. Eu cuido dos outros, eu gerencio dos outros, eu organizo dos outros, as minhas contas estão tudo vermelho. Então, é aquilo que a Dani falou. Às vezes aquela pessoa ela vem exatamente replicando aquilo que aconteceu na história da família. Então a gente pode estar nos dois lados. Eu espero que os outros cuidem por mim, e ou façam por mim, ou sejam meu pai e me protejam. É, está na criança. A criança que espera ser amparada ou financeiramente apoiada ou cuidada pelo outro, ou eu vou para ação, eu tenho que correr atrás, eu tenho que buscar, eu tenho que trabalhar aqui. Então, contadores que eu trabalho aqui nessa empresa, naquela outra empresa, faço aqui, aqui, ali, ali, tá? Ou ainda tenho mais um investimento ali fora, porque eu tenho que buscar o financeiro. Porque principalmente alguém não coordenou o financeiro, alguém não administrou, e aí a gente pode entrar também na função administrador, né? Alguém não administrou direito o dinheiro, então eu tenho que administrar para que não aconteça falta de recursos. Tá? E é o que a Dani colocou. Quando lá na minha vida, meu pai viveu uma falência, se ele viveu uma falência, o que, que ele tentou fazer para evitar passar por isso de novo? Ele criou um recurso. Esse recurso é, eu tenho que trabalhar mais, eu tenho que coordenar mais, então o que, que eu errei que eu preciso mudar para não repetir a história? Então isso foi um recurso, e esse recurso é passado geneticamente, ou epigeneticamente. E ao ser passado epigeneticamente, esse filho ou filha já vem com um padrão de que eu tenho que coordenar, eu tenho que cuidar. Principalmente, vai ser ativado a partir do momento que essa pessoa vivencia algo dos pais, vivencia algo das pessoas ao redor, que estão contabilizando o tempo inteiro. O pai e a mãe estão cuidando das contas lá, porque vai faltar. Estão falando, ó, eu vou pegar um dinheirinho no teu porquinho aqui, porque tá difícil a situação. Então, é como se aquela criança ficasse em volta daquela situação financeira. Ela ouve, ela passa por aquilo. Ó, hoje a gente não pode fazer tal coisa, porque financeiramente a gente vai ter que deixar de jantar fora, a gente vai ter que deixar de viajar, porque financeiramente. Então, a gente está imerso, aquela criança está imersa nesse processo. Ao estar imersa, ela ativa aquele recurso do pai. Eu tenho que economizar, eu tenho que coordenar, eu tenho que cuidar. Então, ela fica cuidando, ela fica administrando, e desde criança ela já vai criando esse hábito, que é um recurso de pense no dinheiro, pense no dinheiro. Que é diferente, talvez, numa criança que não se fala nada de dinheiro, né? Não tem perigo nenhum, não tem problema nenhum com o financeiro. Então, ela não vai ter motivação em pensar em dinheiro. Então, para essa criança que não tem motivação em pensar em dinheiro, contador bancário não faz sentido para ela. Ela não criou um hábito nesse olhar. Ela não tem recursos nesse olhar. Quando eu tenho recursos, é mais fácil eu olhar para esse tipo de profissão. Ah, eu reconheço esse tipo de coisas na minha vida. Quando vão falar de determinada profissão, às vezes, né, hoje em dia tem aquelas feiras da profissão, né, das faculdades, quando vão falar, financeiro me interessa, porque a vida inteira eu ouvi isso, a vida inteira eu olhei para isso, a vida inteira o meu pai falava de preocupações financeiras, então deve ser bom trabalhar junto do dinheiro, deve ser bom estar em volta do dinheiro. O meu pai me ensinou a cuidar do dinheiro. Poupe, poupe, cuide do dinheiro, se vire sozinho, porque tu não pode depender dos outros. Então, eu tenho que coordenar, eu tenho que estar com clareza naquela informação para poder evitar a falta financeira novamente. Faz sentido para vocês que estão assistindo? Dá um feedback aí, conte se tem algum relato de algum caso que vocês tenham visto de paciente de vocês, para que a gente faça uma troca aqui também. E a Juliana colocou, uma pessoa foi bancária a vida toda, sempre muito trabalhador, construiu um bom patrimônio, depois que se aposentou, se transformou, tem muito medo que roubem o seu dinheiro, chega a beirar mesquinharia. Por quê? Porque antes, enquanto eu estou trabalhando, eu busco, eu vou atrás, eu capto, né? Qualquer coisa, eu tenho ali um suporte. Talvez depois que se aposenta, ele se sente impotente, incapaz de buscar o recurso. Ele está recebendo lá, né? Ele tem o dinheiro na conta, mas ele tem que poupar, porque é o que a Dani colocou. Se lá atrás houve um antepassado que foi pego de surpresa com relação ao perigo financeiro, qual que é o perigo? Ser pego de surpresa de novo. Então é como se eu já começo a antecipar tudo que pode ou não acontecer, que se acontecer eu já estou preparado. Só que, às vezes, o sofrimento antecipativo é em base de uma coisa que eu nunca vivi. O que eu dou exemplo da clareza, né, que a Andrea colocou para alguns pacientes, é assim, se eu tenho que ter clareza de tudo, é como se eu já tenho que ver o problema antes que o problema aconteça, para eu já saber qual é a decisão que eu vou tomar. Qual que é o problema? A historinha do Cebolinha, do Cascão e da Mônica, o Franjinha, ele inventa a máquina do tempo. Máquina do tempo não foi inventada ainda. Para a gente ir para o futuro, ver o que vai acontecer da decisão que eu vou tomar, para daí eu poder saber se eu tenho clareza agora que é essa decisão que eu tenho que tomar. Então, a gente não tem como ir para o futuro. A gente fica deduzindo. E a dedução nunca é boa, né? A gente vai deduzir o ruim antes que o ruim aconteça para evitar sofrer. Então, isso cria essa relação de alerta, né? André, e o bancário também, ele muda muito, né? Então, para ele evoluir, ele tem que estar sempre mudando. Então, tem vários contextos na vida que pode trazer também dramas para esses bancários, né? Falou de clareza, a gente falou de autocobrança, a gente falou de que ele tem que ter recursos, faço para os outros, mas às vezes não faço para mim, né? Eu não regulo essa planilha, né? Que mais que tu tem exemplo ali, ou tu tem mais algo que você acha interessante depois dessas discussões?
Olha, o que eu vejo dos bancários é... Bancário mesmo de contador, tá? Porque eu já atendi contadores que não eram contadores. Fizeram a formação, mas não foram exercer, né? Mas tinha que de organizar. Tudo à sua volta tinha que estar organizado. E aí vem na parte, como tu falou, administrar, contabilizar, organizar, pôr papel, pôr planilha, né? E que a gente vai para a clareza. Dos bancários que eu atendi, tinha tendinite. Tendinite por conta de que eu não fui, né? E aí eu não fui capaz de executar o movimento, por isso deu ruim alguma coisa, eu cobrei duas vezes a mesma, essas coisas. E da questão, como a Dani, você falou, a Dani falou de gerência, de plano de carreira, de ser atacado pelas costas, né? O medo. É porque eu sei, todo mundo quer chegar na gerência, todo mundo quer. Então, se eu não ficar esperto, se eu não ficar ligado, se eu não souber de tudo que está acontecendo, vão me apunhalar. Né? Então, que entra aí para performance, que entra que eu tenho que ser capaz de seduzir ou dissuadir o outro. Né? Por quê? Porque eu estou vendendo para ele seguro de casa, seguro de carro, seguro de vida, porque a meta é sobre isso, né? As metas eu tenho que saber orientar, né? Se eu sou gerente de contas personalizadas, né? Saber orientar o melhor investimento, né? Se eu sou individual ou se eu sou gerente de empresas ou de agronegócio ou de, como a Dani falou, eu tenho mais responsabilidade ainda, porque, né, não é uma pessoa que vai pôr na poupança e ser, né, vamos lembrar do que aconteceu, ser confiscado tudo, como foi no caso do Collor, né, há algumas décadas. Mas ele pode perder. Né? Se eu aconselho fazer um investimento e a pessoa, né, confia, porque a pessoa precisa confiar. Né? Então, eu tenho que ter performance, eu tenho que trabalhar, eu tenho que estar com meu corpo alto o tempo inteiro, porque eu tenho que estar lá, lidando com aquilo, né? Eu não posso relaxar, Eu não posso, eu tenho que pensar no amanhã, eu tenho que pensar que eu preciso, que eu preciso ter aquela meta, então para quem eu vou? E às vezes eu não estou me achando capaz de, né? Porque eu, alguns bancos atendem reclamou, nossa, parece que está tudo indo bem. Quando é para a pessoa assinar, ela fala, ah, eu pensei bem, não vou. Né? Eu estava com meu bocado prontinho. Né? Então já atendi bancários, tendinite, perda de voz, né? Muita amidalite, né? Porque eu tenho que convencer uma pessoa que o que eu estou vendendo para ela é o melhor para ela. Né? Tinha um que trabalhava, ele vendia seguros para fisioterapeutas, para terapeutas profissionais, profissionais das mãos. Vocês já ouviram?
Nós
Você
não.
segura? Se acontece alguma coisa, você recebe, porque são profissões que usam muito a mão. Então, para ele era uma fatia, né, difícil, porque as pessoas estavam, ele estava convencendo, de repente a pessoa falava, não, ah, se eu fizer, eu vou no INSS. Né? Daí tinha que convencer que o INSS não ia, né? Então, assim, trabalhar isso no, ter também esse perfil de convencer o outro que aquilo que eu estou falando é o melhor. Que ele tem que confiar em mim, né? Eu tenho que mostrar para o meu gerente que eu consigo manter. Porque se eu não mantiver, pode ser que eu vou ser demitido e vou pôr outra pessoa no meu lugar ou eu não vou para o próximo nível. Então, eu tenho que, além da expectativa do gerente, eu tenho que ter uma maior ainda. Porque se ele fala que eu tenho que fechar 100 carteiras, né, 100 contas com aquele valor, eu tenho que 120 para surpreender. Para falar, não, essa pessoa é a pessoa certa, né? Eu não vou ter medo. E ao mesmo tempo, como a gente já falou aqui, de alguém, algum colega da profissão tá me atacando, né? Tá fazendo algum comum contra mim, né? Porque fidelizar clientes. Porque tem clientes, ah, só vou ser atendido por fulano, né? Eu prefiro esperar. Então, assim. É conquistar, é uma conquista mesmo de clientes, algumas profissões dentro do banco. Já atendi pessoas que tiveram um desgaste emocional muito grande e falaram, não, vou sair do banco. Quando ela fala assim, quando vê, tá eu voltando para outro banco. Eu não consigo. Eu vou procurar de novo o estresse, eu sei o que isso vai me gerar. Fora que tem em relação a mudar de cidade. Depende do que eu quero para minha carreira, às vezes inclui eu ter que me mudar, né? E é uma mudança, eu vou ficar um ano, vou mudar de novo, vou ficar um ano, vou mudar de novo. O que me gera também um desgaste, porque às vezes a família não pode acompanhar, às vezes eu vou estar longe da família, né? Então, o que eu tenho visto de conflito é muito. Né, se a gente for ver, mas é sobre isso, né? Eu não posso, eu tenho que cuidar do dinheiro, eu tenho que organizar o dinheiro dos outros, eu tenho que saber investir o dinheiro dos outros, eu tenho que saber dar a melhor sugestão, eu tenho que saber seduzir para a pessoa confiar em mim, porque se eu acho que eu não estou conseguindo seduzir, eu não vou para frente, pelo menos no banco. Eu não vou para frente, talvez também como contador. Eu tenho que mostrar que a pessoa às vezes, ah, faz isso porque pode ser que você pague menos imposto, ou vamos, né? Ou se eu não oriento direito, se eu não organizo, bloqueia o CNPJ porque, ah, tinha que ter pago mais imposto, porque cruzou informações do banco, cruzou não sei o quê. Então é uma tensão o tempo inteiro, né? Como a Dani falou, que eu tenho que estar atento, tem que estar atento, tem que estar atento.
E cada vez mais esse cruzamento de informações está mais em vista, né? Então, quanto mais a pessoa estiver ali se cuidando, colocando as coisas as limpas, as claras, mais ela tende a evitar esses padrõezinhos de problema. Deixa eu colocar algumas informações, né, que a gente pediu para para as pessoas falarem, relatarem, né? A questão do controle, ansiedade, o financeiro em relação à família é o que eu vejo tanto nas pessoas que atendo quanto nos contadores da minha família. Então, é bem frequente. Uma pessoa teve de mudar a palavra dinheiro para recursos, pois a cobrança era tanto com dinheiro que dava alergia, palpitação e etc. de tanto forte que era essa cobrança. Ou seja, o dinheiro talvez era tão forte, o contexto de separação com dinheiro, querer se separar do dinheiro, querer ver esse perigo no financeiro, às vezes desde criança, provavelmente, né? Ou desde o transgeracional, que faz com que ele se torne algo incômodo falar sobre isso. Acaba sendo um bloqueio falar sobre isso ou mexer nessa palavra até. Então, mudar essa percepção faz mudança, né, de padrão de ação. Uma pessoa relata que vários da família materna têm cistos renais. Então, a gente vê cistos renais, uma das possibilidades pode ser esse contexto financeiro. E ela, depois de ser técnica em eletricidade e iniciar o curso de engenharia elétrica, muda de curso e vai para administração. Como se quisesse administrar o perigo financeiro, né? Administrar o que pode acontecer. Porque se houve cisto, houve, talvez, se a gente for pensar num parênquima renal, houve uma relação de finanças, o escoar financeiro. Eu não consegui evitar esse escoamento financeiro, essa perda de dinheiro. Então, eu tenho uma fragilização no parênquima que vai fazer uma proliferação tecidual. E aí, quem escoou o dinheiro não administrou direito. Então, é como se eu tivesse que administrar melhor o dinheiro para evitar que o perigo aconteça. Ok, nós estamos falando de que há um recurso anterior na história da família que levou a pessoa, às vezes, buscar ser contador, buscar trabalhar no banco. Mas isso é bom, né? É um recurso, é bom. Qual que é o problema? É todos esses sintomas que a gente está falando. Eu tenho que ter clareza, eu tenho que ter controle, eu tenho que administrar, eu tenho que se torna pesado a profissão, né? Então, há um padrão de que eu me cobro demais, eu tenho que estar muito no controle, só que nem sempre a gente consegue. Às vezes as coisas fogem do cronograma, às vezes as coisas bagunçam, às vezes há problemas que fazem com que a profissão se torne pesada. E a gente sempre fala que o objetivo nosso é deixar uma vida mais leve, harmoniosa e feliz. Dani, me conta. Por que que é tão pesado? Tem maneira de ser mais leve para esse povo que trabalha nessa área?
A leveza depende da escolha que você tem, né? Se você quer ficar... Porque, assim, o ambiente, todas as coisas, o ambiente familiar, profissional, ele é uma realidade, não tem como eu arrancar, né? Não é fácil eu pegar e falar assim, ah, esse ambiente está muito estressante, vou largar e vou passar para outro. Sabe que isso não é. Seria o ideal, né? Mas a questão é você conseguir permanecer no seu ambiente de trabalho com a lucidez. Por isso que a gente sempre deve trabalhar com terapias que vão te dar autoconhecimento, te dar autocontrole, você entender esse processo que vem muitas vezes do transgeracional, o para que eu estou aqui como bancário, como contador. O que de fato aconteceu? Porque quando você toma, parece uma coisa bobinha, mas quando você toma consciência do que foi, isso vai trazer a leveza necessária para você fazer escolhas. Não, eu quero ficar. Eu gosto disso, eu gosto de trabalhar com controladoria, eu gosto de trabalhar com essa parte administrativa, essa parte organizacional, de investimento, eu gosto disso. Isso me faz bem. Posso fazer com leveza? Posso. Porque o problema é quando você fica guiado pelo inconsciente. Pelo inconsciente coletivo e pelo inconsciente familiar. E aí isso pode ficar pesado. Então, uma das saídas é isso. Agora, quando você estava falando, você citou os conflitos de líquidos, né? E a gente coloca dentro da origem emocional dos sintomas, a gente vai ler sobre essa questão dos conflitos de líquidos, que vai estar ligado ao, né, enfim, não só aos rins ali, mas a gente vai descendo um pouquinho, chegando à bexiga, que eu falo que é onde a gente conta história, né? Não só essas pessoas, por exemplo, aqui na cidade, houve enchente de cobrir a cidade virou um rio. Né? Então, o que o Hammer fala, primeiro, esses conflitos de líquidos, é assim, alguém viu alguém afogar, foi, né, essa questão de enchentes, e foi assim, foi um momento que essas duas profissões trabalharam muito, porque as pessoas perderam tudo. Então, tanto foi os conflitos para quem, né, tinha negócios, quem tinha empreendimento, quem tinha clínica, comércio, quanto para os bancos e os contadores, porque teve que ter um reajuste de tudo, de toda forma de enxergar, teve que ter um pensar ali, né? As pessoas não dormiam, as pessoas tinham esse medo, né? Quando a menina falou assim, nossa, ele ficou até suvina, né? Segurando, porque tudo foi por água abaixo. Então a gente tem isso, mas a gente precisa de lembrar das questões territoriais, que todos eles passam por isso. Os conflitos que a gente chama de território, que podem ser vários, mas vamos colocar alguns aqui, né? Eu preciso de marcar aquilo que é meu, porque senão alguém vai tomar. Eu preciso ter muito controle, né, dos meus investimentos, dos meus negócios, dos meus patrimônios, né? Eu preciso ter controle do dinheiro que entra, do dinheiro que sai, e como que eu vou investir isso. Né? Muitas vezes são pessoas que vão ter, às vezes, mais infecções urinárias, pode ter cálculos renais, né? Mas também a gente precisa lembrar de como eu tenho medo que tome meu território e chegue, muitas vezes eu posso me ficar brava, eu posso ficar com raiva. Né, André citou aí, nossa, estava tudo certo, alguém chegou e não assinou o contrato. Estava tudo certo para eu tirar aquele dinheiro, para eu conseguir investimento, uma coisa aconteceu. Estava tudo certo para eu comprar um patrimônio e na última hora vem o outro oferecer mais, né? A gente pode pensar nos conflitos de pâncreas, nas pancreatites, no fígado, né? Por que meu fígado está lotado de gordura, né? Então, são várias possibilidades de sintomas que vão estar falando de uma forma bem escondidinha, né? Esses sintomas, como eu falei no início, eles são pedagógicos, sintomas. Então, ele vai trazer algo para a pessoa, é uma chance para a pessoa olhar. Mas o que que a gente faz? A gente olha só para a parte física, né? Eu tenho uma alteração nos meus exames de sangue, eu vou olhar alguma coisa para resolver isso aí. E não quero saber mais de mais nada. Eu tenho ansiedade, eu quero tomar um medicamento, né? Eu tenho uma dor física, eu tenho muitas dores no corpo todo, porque eu me sinto incapaz de resolver algumas coisas. Então eu quero resolver. Mas o que que está por trás, né? Que é uma questão que a gente precisa de olhar em qualquer profissão. Mas essas profissões, particularmente, né, o contador e o bancário, que tem todo, eu falo assim, que o contador ele vai gerenciar a saúde da empresa. Para quê? Para que ela tenha uma liquidez suficiente para eu poder ir para o banco e investir. E aí eu estava falando, vendo essa outra questão do investimento, que tanto seja. Para que cabe para as duas profissões, quando você parte a palavra investir, chega investir. Investir é cobrir, é forrar. É você ter um ninho de proteção, né? Eu não posso sair pelada na rua, mas quando eu me cubro, né? Eu tenho ao mesmo tempo que desapegar de uma informação e pegar outra. Eu tenho que desapegar que eu tenho que ter um dinheiro debaixo do colchão. E parar de ter medo para investir. Vestir por dentro. Vestir a essência. Proteger a minha essência. Né? E muitas vezes são os grandes dramas da alma. Né? Porque entre será que eu guardo? Porque eu não sei o que vai acontecer. Né? Eu lembro que assim, as pessoas mais velhas, meu pai tinha muito isso. Não, pode gastar, porque vai que vai faltar lá. Então, os conflitos de falta. Né? Vai pegar o fígado também, mas aquele medo, eu vou colocar o meu dinheiro que eu trabalhei o ano inteiro, 20, 30, 40, 50 anos, na mão de quem eu não conheço, porque o banco é uma pessoa que eu não conheço. Né? O bancário é aquela pessoa que lá está te dando várias opções. Olha, investe RDC, LDC, RCI, aquele tanto de sigla que me deixa louca. Eu falei assim, sei lá. Assim, eu fiz investimento ultimamente, última, né? Até um recentemente, eu falei assim, gente, que loucura, né? Eu estou colocando dinheiro na mão de uma pessoa que eu não conheço, numa economia instável, eu não sei o que que vai acontecer. Olha como é que isso mexe com o nosso emocional, mexe com a nossa estrutura. Nossa estrutura, que é baseada muito nas crenças, na educação que você recebeu, nos medos que meus ancestrais. Então, quando me deu a sensação, eu falei, olha, eu brinquei, Valdir, Valdir, sai desse corpo que ele não te pertence. Que eram os medos dos meus pais. Por que que eles tinham medo? Porque eles perderam dinheiro. Porque os pais deles e os tios deles, né, que são meus avós, meus tio-avós, eles foram passados para trás. E naquela época não tinha muito esse gerenciamento, né, essa questão de pensar em saúde organizacional de uma empresa. Então a gente vê que hoje o que chega hoje no nosso consultório, né, desses conflitos, desses sintomas, dessas alterações comportamentais são reflexos de coisas que aconteceram lá atrás. Então, quando você pergunta, dá para viver com leveza? Dá, mas precisa de olhar para a dor. Né? Não adianta o remédio remedeia. Você entrar dentro você conhecer sua árvore genealógica, suas histórias de vida e o para que você está aqui e para que você escolheu essa profissão. Isso é que pode trazer leveza. E te fazer sobrecarregar menos o suprarrenal e tomar escolhas certas.
Isso aí, muito bom. Então, chegamos um contexto de que para que o bancário, o contador, ele tenha uma vida mais leve, harmoniosa, é preciso olhar os paraquês daquilo foi necessário na história, né? Que é esse o contexto das nossas lives. É poder entender que existe um motivo de levar a uma determinada profissão, mas também esse motivo, ele pode ser apenas um recurso que eu posso utilizar no momento que eu preciso utilizar. Então, se houve perigo de falta lá atrás, se houve perigos financeiros, é bom às vezes ter um alerta para evitar sofrer de novo. Mas, ao mesmo tempo, que eu posso usar esse alerta quando é necessário, mas não 24 horas por dia. Porque algumas pessoas, pelo medo que sofreram, eu fico alerta 24 horas e se torna tenso 24 horas. Eu acabo ficando no alerta 24 horas, coordenando 24 horas, com clareza 24 horas, tendo prontidão 24 horas, sofrendo por antecipação 24 horas. E isso faz com que haja um desgaste, um cansaço, uma fadiga, um estresse contínuo. Então, quando a gente consegue utilizar o recurso, quando é necessário usar o recurso, e muitos bancários têm esse padrão, né? Eu vou para casa, mas ainda estou com o banco em casa, né? Então, eu estou pensando o que que eu deixei de pendência, o que que eu tenho que fazer para amanhã, e eu acabo não conseguindo viver a família. Né? Como a Andrea falou, às vezes o bancário que tem que trabalhar em outra cidade, então, às vezes acaba saindo, mas acaba o banco não saindo dele, né? Ou que, né, tiveram que trabalhar home office, acaba saindo, mas o banco está ali na sala do lado. Então é como se o meu escritório está na sala do lado. Então eu não consigo desconectar.
Oi, Ivan, estou lembrando aqui que teve um que eu atendi que tinha dois celulares.
Exato.
Porque essa questão de território é muito séria, né? Porque é uma invasão da sua privacidade, da sua vida, as pessoas confundem o seu particular com, né, o profissional. Então, eu pedi para tirar as coisas para atender, né? Fazer a microfisioterapia, e aí foi colocando um celular, dois celulares, mais não sei o quê. Eu comecei a rir e falou assim: a minha vida está sendo assim. Eu tive que ter dois celulares, porque chega sexta-feira, eu desligo o da empresa, eu não atendo, e tanto o contador quanto o bancário, ele trabalha com coisas que dependem de tempo. E a gente pode pensar na tireoide, né? Tem aquele tempo de investir, o tempo de entregar o material. Né? Se passar do tempo de entregar um documento, já era. Então, ele falou assim, olha, a pessoa, muitas vezes, ela teve a semana inteira. Ela chega na última hora para resolver e eu tive que desligar, porque eu não estava tendo vida. Né? A ansiedade, o medo. Então, assim, essa questão de territoriais, essa questão de definir, né, que isso é uma coisa que a pessoa tem que ter clareza para ela ter paz. A estratégia dele, eu vou ter um e só a família que tem o meu contato pessoal. Né? É um gerador de estresse, você administrar dois celulares, mas é uma estratégia que ele achou para ter um mínimo de paz e educar os clientes, né? Porque o cliente também tem que ser educado, porque senão ele, né, é uma criança. Eu quero ser atendido na hora que eu quero, porque eu também teve seus conflitos aí, né? Então,
Perfeito. E meu pai, ele trabalha numa instituição financeira, né? Eu acho que eu nunca falei isso, né? Então ele trabalha numa cooperativa de crédito e nessa cooperativa ele trabalha da forma a aceitar ou não transmitir recursos para pessoas. Então ele faz a avaliação se esse recurso pode ser dado ou não. Então ele criou uma habilidade de analisar quando uma pessoa é boa de crédito, é boa pagadora ou é mal pagadora. Então ele e eu acho que isso foi ele estudou administração. Então ele nós viemos de um padrão transgeracional, onde temos que talvez administrar o bom do mau pagador. Meu pai dele era dono de panificação, então era dono de uma padaria. Então talvez ele tinha que saber o bom e o mau pagador, porque o mau pagador vai dar prejuízo. E talvez viemos além disso um pouco mais na história da família de escassez de recursos. E o meu pai sempre, desde a infância, ele falava assim para mim. Ele trabalhava, na verdade, na prefeitura e depois ele foi para essa área, né? E ele falava assim para mim, ó, eu trabalhei na minha adolescência em casa de jogos e eu vi muitas pessoas perderem tudo em jogos. Então eu não quero que você jogue dinheiro, porque eu sei como é a pessoa sair dali sem nada, né, da casa de jogos. E aí ele criou habilidades durante a vida de analisar realmente o bom e o mau pagador. E aí, quando ele olha ali para a carta de crédito, ele já sabe quando é um mau pagador. Ele já sabe quando ele quer utilizar o recurso indevido, né? De forma errada. Então ele fala, para isso eu não dou dinheiro, porque eu sei que ele vai fazer coisa errada com o dinheiro. Então é o justo, correto e certo. Né? Por mais que ele vá pagar, mas ele vai usar esse dinheiro para coisas erradas, então eu não quero emprestar, né, esse dinheiro. Então ele trouxe esse padrão, né, de observação para que eu possa estar cuidando, e aí clareza, linkando pontos, né, porque eu sei o que que ele faz, eu sei com quem é que ele mexe, eu sei com quem, que é o padrão que eu sempre falo, né, eu aprendi a conectar pontos. Porque meu pai conecta pontos. Então ele olhava para o jornal da política, com contabilidade ali, o financeiro do país, mais a economia, mais o social, e ele conectava pontos para dizer: ó, isso é por causa disso, por causa daquilo, e a gente vai ter que fazer isso por causa disso. Tá? Então essa conexão de pontos faz com que a gente consiga ter clareza, e para ele ter clareza de o que aquela pessoa tem e se ela tem patrimônio para pagar o banco ou a instituição financeira depois. Então, isso foi um recurso. Mas se esse recurso não é desligado em algum momento, eu fico ali naquela paranoia de sempre pensar: ah, essa pessoa não me cheira bem. Essa pessoa não é confiável. Essa pessoa vai me apunhalar pelas costas. Tá? Então, essa pessoa ela acaba trazendo o contador ou o bancário esse alerta de confio desconfiando. Porque eu tenho que saber evitar um perigo. A Simone colocou: eu trabalhava em RH de uma prefeitura de uma cidade pequena e os pagamentos eram atrasados. Eu deixei de ir à feira de atender telefone para não ser cobrada. Parecia que era eu quem devia, até que eu adoeci. Então, às vezes, a gente fica nesse alerta, nesse padrão, porque realmente o funcionário não é ele o responsável, ele está obedecendo ordens. Só que se lá na minha história eu tenho um padrão, eu vou tender a adoecer baseado naquele padrão que eu estou repetindo. E esse foi o podcast Vá na Origem, sempre a gente falando um pouquinho sobre diferentes assuntos para dar clareza, né? Qual que é o objetivo? Se o nosso objetivo é trazer um mundo melhor, se as pessoas se entendem como são, se o terapeuta pode entender o paciente como ele é, pode dar mais clareza na vida dele e poder ajudar a ter uma vida mais leve, mais harmoniosa e feliz. André, onde que o pessoal pode te encontrar para fazer um atendimento, para buscar você ou saber mais sobre você?
Aqui eu atendo presencial na minha cidade, Mococa, interior de São Paulo, e online, para qualquer lugar onde a internet permitir. É @terapia.andreabocardo.
Perfeito. Dani, onde é que o pessoal pode te encontrar?
Bom, eu moro em Caratinga, interior de Minas. Então, atendo na Clínica São Judas Tadeu, para as terapias que são presenciais, e para as que são online, é só entrar em contato com @danielebsoaresfisio, que estão os meus contatos lá.
E você que é terapeuta e profissional da área da saúde, quer mergulhar um pouco mais nessas vivências da origem emocional dos sintomas, dia 20 a 26 agora de novembro vai ter o lançamento do Intensivão da Origem. Vários conteúdos, aulas ao vivo, lives e videoaulas gravadas para você entender um pouco mais desse conhecimento da origem emocional dos sintomas e adquirir mais vivências ali para que você possa ajudar o seu paciente a ter uma qualidade de vida melhor, a sair dos seus padrões conflitivos. Acesse meu Instagram, @ivan_bonaldo, e lá você tem um link na bio de como você pode se cadastrar dentro desse intensivão, e vai ser um prazer ter você lá dentro para a gente trocar experiências e agregar um pouco mais na sua prática clínica. E esse foi o podcast Vá na Origem. Todo o áudio desse podcast e dos outros podcasts, já estamos lá em 190 podcasts, estão lá no Spotify. Então basta acessar o Spotify, que é um aplicativo de streaming de áudio, música, e você vai ter lá o podcast Vá na Origem. Pesquisa podcast Vá na Origem, Ivan Bonaldo, e lá você vai ter mais e mais conteúdo. Muito obrigado, André, muito obrigado, Dani, por toda a partilha de vocês, e nos vemos no próximo encontro, numa próxima live. Um abraço, tchau!